4:06.
Nas roupas de cama do nosso aposento ainda existe um pouco de acalento, pois sinto ainda o perfume seu. Vê no calendário marcado com X o dia e o mês que muito me diz, pois marca a hora do seu triste adeus. E no guarda-roupa se abro eu vejo o casaco verde que ela deixou. Soberbo parece conversar comigo, querendo provar que é meu amigo, pois somente ele não me abandonou. Casaco verde, perdi esperança de acompanheiro da minha agonia. Você é apenas pedaço de pano, porém a saudade cruel desengano, pois me lembra o corpo que você cobria. Aquele edifício mora um alguém tão apaixonado. Esse alguém sou eu, sofrendo sozinho por alguém que não vive mais a meu lado. No passado fomos um casal feliz, até que a cabeça daquela mulher virou de uma vez, me deixando assim, feito um exilado pertinho do fim, sem rumo certo pra um lugar qualquer. Às vezes à noite, olhando do alto os carros a passar, em um desses carros ela deve estar, levando a vida que ela escolheu. Meu olhar se perde em meio aos faróis das avenidas, tentando encontrar a estrela caída, mas talvez a estrela caída sou eu.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação, informação total.
O PF, famoso prato feito do brasileiro, não tem escapado da inflação e encarece um pouco a cada mês. Segundo o levantamento do Núcleo de Estudos Econômicos da Fundação do Comércio de São Paulo, o trabalhador brasileiro gastou em média R$ 638 para almoçar fora em 20 dias úteis do mês de junho, o que dá uma média de R$ 31,90 por refeição. São cerca de 7% a mais do que gastou em janeiro e quase 5,5% a mais quando a comparação é com os gastos de março. Análise por região mostra que o Sul registrou o maior preço médio do prato feito no sexto mês do ano, R$ 34,90, quase R$ 5,00 a mais que o preço médio mais barato do Brasil, registrado na região norte, R$ 29,99. No Centro-Oeste, o PF custou em média R$ 34,45 no mês passado. No Sudeste, saiu por R$ 31,99. E os trabalhadores do Nordeste pagaram em média R$ 30. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Rádio Cidade Jundiaí. É informação o tempo todo.
Gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. O vestido velho da mulher amada tem muito valor.
aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco, sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste, um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido, aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Quem te ama e não vive junto da mulher amada, coisa toda é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama. A gente começa a esperar por quem ama, na impressão que ela venha se deitar. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste, um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido, aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor.
Quatro horas e 14 minutos.
Presente pra pessoa amada, ela é tudo que tenho na vida, pra viver sem ela, tudo isso é nada. O desejo que ela tem por mim é coisa louca sem explicação. Ela deita e rola comigo, me tortura, me põe de castigo e faz o que quer com meu coração. O amor é coisa sublime que vem pra nos fortalecer, somando e multiplicando, nos dando direito de poder viver. Presente da pessoa amada, ela é tudo que tenho na vida, pra viver sem ela, tudo isso é nada. O desejo que ela tem por mim é coisa louca sem explicação. Ela deita e rola comigo, me tortura, me põe de castigo e faz o que quer com meu coração. O amor é coisa sublime que vem pra nos fortalecer, só nos dão o direito de poder viver.
Cidade na Madrugada. As principais notícias do dia e muita música.
Pela última vez nos encontramos numa noite qualquer, mês de setembro. Não houve beijo em nossa despedida. Uma lágrima tua ainda me lembro. Depois tu me disseste num bilhete: seremos bons amigos, nada mais. Não há nada mais triste esta vida. Ser amigo de quem se amou demais. O que será de mim nesta cidade? Vivendo de lembranças de um passado. Se andando por caminhos diferentes, há um sorriso teu sempre ao meu lado. Ninguém depois de mim, eu disse um dia. Tu respondeste sim, quase a chorar. Hoje eu te perdi, talvez, quem sabe, pra nunca mais na vida te encontrar. Desesperada e louca de ciúmes, eu peço pelo amor que não morreu. Não deixes que outro alguém te queira tanto. Recorda-te quem nunca te esqueceu. O que será de mim nesta cidade? Vivendo de lembranças de um passado. Se andando por caminhos diferentes, há um sorriso teu sempre ao meu lado. O que será de mim nesta cidade?
Quatro horas e 21 minutos.
Eu não sei o que fazer da minha vida sem você. Não sei o que fazer da minha vida sem o seu carinho. Eu já fiz tudo, mas não pude conquistar seu coração. Sei que és muito volúvel, jamais pude compreender sua ilusão. E quem sou eu pra ter você só pra mim? Essa rosa vermelha tem espinhos. Eu estou morrendo por essa flor. Eu não sou boêmio, mas hoje eu vou beber. Quero esquecer a paixão e a cruel solidão que vivo sem você. Se eu bebo, eu choro. No mesmo instante eu canto e grito seu nome. Ó querida amante. Eu não sou boêmio, mas hoje eu vou beber. Quero esquecer a paixão e a cruel solidão que vivo sem você. Se eu bebo, eu choro. No mesmo instante eu canto. Ó querida amante, grito seu nome. Ó querida amante.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação, informação total.
O projeto de Olho nos Rios, uma parceria da Associação Mata Ciliar com a Petrobras, através aí do programa Petrobras Socioambiental, que visa aí a participação comunitária na gestão dos recursos hídricos, fauna e flora em 17 municípios do Circuito das Águas, Sistema Cantareira, região Bragantina e também de Campinas. Para a gente falar sobre esse assunto, nosso convidado é o Jorge Belix de Campos. Ele é coordenador executivo do projeto De Olho nos Rios e presidente da Associação Mata Ciliar de Jundiaí e também engenheiro agrônomo e ambientalista. Eu quero saber de você, que você conte para mim e para o ouvinte Cidade, o que é o projeto De Olho nos Rios.
Bom, o projeto De Olho nos Rios, na realidade, é a essência da Associação Mata Ciliar, né? A Mata Ciliar, esse ano, ela completa 39 anos, e há 39 anos a gente trabalha essa ação, né, chamada De Olho nos Rios, que é um movimento que se transformou em projetos, vários projetos ao longo do tempo, que visa aí mobilizar a comunidade na gestão participativa das nossas águas, dos recursos hídricos de toda a nossa região, seja um rio, um córrego, uma nascente, qualquer ponto, né, que exista aí com água, a gente tem um olhar diferenciado para esse local e para esse bem, né, de forma que a gente possa cuidar coletivamente, para que todos tenham e possam dispor de uma água de qualidade suficiente para nós e para todo o meio ambiente.
E como é que é desenvolvido esse projeto?
Esse projeto, ele tem várias linhas de ação, né? Nós temos aí três braços principais do projeto, né? Um chamado OCA, né? São oficinas de capacitação ambiental, onde nós trabalhamos os diversos segmentos da comunidade, sejam produtores rurais e seus familiares, sejam estudantes, professores, técnicos de prefeituras, em vários temas, né, que vai desde de você discutir a qualidade da água, a questão de erosão do solo, reflorestamento, tem oficinas de culinária, de artesanato para geração de renda. Então tem vários temas que são trabalhados com a comunidade nesse braço do projeto. Nós temos um outro braço do projeto, que são as florestas sociais, né? Que é você trabalhar aí a restauração da nossa vegetação, seja da Mata Atlântica, seja de Cerrado, nos pontos que nós temos municípios aí que tem também esse ecossistema, né? Onde a gente faz o preparo, a capacitação das pessoas para que elas, primeiro, conheçam a importância dos remanescentes florestais, entendam a importância que eles têm para a qualidade e quantidade de água, para a questão de fauna, para a nossa qualidade de vida, e possam produzir essas mudas, né, de alguma maneira, para que elas façam a recuperação das áreas degradadas em suas propriedades ou nos seus locais de moradia. A gente produz mudas também, né? Nós temos um viveiro de mudas aqui em Jundiaí, com capacidade para mais de 300 mil mudas de árvores nativas, que a gente acaba distribuindo dentro do projeto para aquelas pessoas interessadas em trabalhar com ele. Esse projeto também, ele tem aí a possibilidade de trabalhar as pessoas no entendimento daquilo que a gente chama de paisagem, né? Você fazer uma análise de paisagem do local onde eles vivem, e aí entendendo os vários fatores que interferem nessa paisagem, que eles possam contribuir para alterar aquilo que a gente pode considerar, entre aspas, né, ruim que esteja acontecendo ali. E um outro braço do projeto, né, é o manejo e conservação de APAs, né, já que nós fazemos parte de uma APA, né, da Jundiaí Cabreúva, mas nós temos várias, né, na abrangência do projeto, nós temos 6 APAs, entre APAs estaduais e municipais, né? E as APAs são áreas de proteção ambiental, são figuras jurídicas aí, vamos dizer assim, que têm restrições de uso por conta da importância e da relevância ambiental que elas têm. Então aí a gente trabalha alternativas econômicas para esses locais, como agricultura orgânica, agroflorestas. Nós implantamos um trabalho de saneamento rural através da distribuição de fossas sépticas biodigestoras, né? Trabalhamos o controle de erosão e a infiltração de água para alimentar o lençol freático através da implantação de bacias de captação ou barragens. Então são vários os aspectos que o projeto tem, né? E de várias formas a gente procura atingir toda a sociedade.
Uma colocação para você aqui. A expansão urbana, né? A gente vê que, né, as cidades cada vez mais estão dentro das matas. Isso traz sérias consequências para a nossa fauna?
Muito sério, né? Aqui também na Mata Ciliar, nós temos um centro de recuperação de animais silvestres, né? Para você ter uma ideia, quando nós chegamos aqui em Jundiaí, né, há 30 anos atrás, esse ano aqui em Jundiaí nós fazemos 30 anos, nós recebíamos meio animal por dia, né? Então, vamos fazer uma comparação de maneira jocosa aqui, né? Brincando um pouco com uma triste realidade.
Tá.
Hoje a gente recebe em média 40, 50 animais por dia, né? E nós assistimos, né? Nós presenciamos e nós vivemos aí ao longo desse tempo todo a grande expansão urbana que ocorreu em toda a região. Isso é ruim? Claro que não, né? Desde que seja bem planejado. O que acontece é que o planejamento não prevê, né? Se você pegar aí os planos diretores dos municípios, hoje, né? Hoje você até considera nesses planos diretores a figura ali de matas nativas. Mas praticamente nenhum plano diretor considera a fauna silvestre no seu desenho, né? Você já tem hoje a fauna doméstica em planos diretores por conta do bem-estar animal, mas a fauna silvestre não é considerada ainda. Então isso é um problema grave, porque essa invisibilidade da fauna silvestre traz consequências sérias quando você faz o desenvolvimento sem levar em consideração a presença deles.
Na nossa, vou pegar aqui a região metropolitana de Jundiaí aqui, que tem a Serra do Japi no coração aqui, tem planejamento ou não?
Olha, a gente não pode dizer que não tem, né? Mas a gente não pode esquecer também que a Serra do Japi, ela não é só de Jundiaí, que é onde tem a maior parte dela e onde tem uma fiscalização mais eficiente, até uma legislação restritiva hoje, que está para ser alterada, né? Mas os outros municípios não têm isso, né? Então você tem o que a gente fala de ser comidos pela borda, né? Então, a partir do momento que você tem só um local sendo mais restrito e os outros não tão restritos assim, você tem aí condomínios ou invasões ou ações de desenvolvimento, né? Seja estrada, seja parte de cultura, acontecendo sem muita restrição. Então, assim, a Serra do Japi, a gente tem que entender, não só como um patrimônio local, né, mas é um patrimônio mundial, porque é reconhecida pela Unesco, mas, infelizmente, ela sofre as consequências desse crescimento desordenado.
E esse projeto de Olho nos Rios, ele ajuda Jundiaí, a nossa região aqui metropolitana, de que forma?
Como eu falei, né, a gente tem várias ações que são desenvolvidas, né? Nós trabalhamos com escolas, nós trabalhamos com produtores rurais, a gente tem aí um programa de saneamento rural que distribui sistemas biodigestores para aquelas pessoas, né, para aquelas produtores, né, pequenos e médios produtores que ainda não tem um sistema de captação do seu esgoto doméstico, né? A gente procura trabalhar a recuperação de áreas degradadas junto com esses produtores para que haja uma proteção dos recursos hídricos dentro das pequenas propriedades. Tem a possibilidade de infiltração de água para alimentar o lençol freático e, por conta disso, os poços e as nascentes da propriedade através da implantação de bacias de captação. Então, assim, são uma série de ações que a gente desenvolve que vai todo o trabalho sendo feito voltado aí para conscientização, sensibilização das pessoas. Nós recebemos aqui na nossa unidade de Jundiaí as escolas do município a fazer uma vivência, não só no entendimento do porquê os animais silvestres chegam aqui nas mas também na área de produção de mudas de árvores nativas, do reflorestamento e de proteção dos recursos hídricos.
Os moradores, a população de uma forma geral, pode participar do projeto?
Pode, com certeza, né? A gente procura fazer esse trabalho através de grupos organizados, né? A associação de bairros, a associação de moradores, associação de produtores rurais, empresas, né? A gente tem trabalhado muito com empresas, com colaboradores de empresas, as escolas. Então, assim, o público, de uma maneira geral, pode demandar aí alguma ação do projeto, e a gente vai tentar organizar com as pessoas, né, com aquelas lideranças, um trabalho mais abrangente em alguma comunidade, seja ela urbana, seja ela rural.
E como é que faz para acompanhar esse trabalho aí? Através das redes sociais?
Através das redes sociais, tá? Nós temos tanto as redes sociais direto da Associação Mata Ciliar, né, no nosso site, como também o do projeto, o Instagram de Olho nos Rios, que as pessoas podem acompanhar as atividades aí que são realizadas pelo projeto.
Bom, para a gente finalizar aqui, como é que está o trabalho da Mata Ciliar aqui em Jundiaí? Quantos animais vocês estão abrigando atualmente?
Como eu falei, a gente recebe aí perto de 40, 50 animais por dia.
Tá.
É um trabalho que não para. Nós temos não só a parceria com o município de Jundiaí, mas várias cidades da região metropolitana. E esse trabalho, ele passa pela capacitação dos agentes municipais para que esse trabalho possa ser bem feito e com segurança. Então, a gente toda quarta-feira faz um treinamento com algum município parceiro ou alguma instituição parceira para que eles tem os seus funcionários, seus colaboradores capacitados para fazer um resgate mais seguro desses animais e trazerem para nós. Também a gente tem atendimento às escolas, né? para que a gente possa fazer diferença com os alunos e professores no sentido de sensibilizá-los para essa questão ambiental também.
Estava com um probleminha ali com o aeroporto, né? Como é que está essa situação ali? Vocês brigavam por espaço ali, tá na justiça?
Está na justiça, né? Não por nossa vontade, né? Foi o aeroporto entrou com uma ação há 4-5 anos atrás para nos despejar daqui em 48 horas com ação policial, né? Essa ação continua em aberto na justiça, porém, né? A questão de um mês atrás, há uma manifestação do governo do estado, através da Procuradoria Geral do Estado, dentro do processo, deixou bem claro para a juíza e para todos, né, que o aeroporto não tem, nunca teve e nunca terá, né, direito àquilo que eles diziam que tinham, né, um pedaço da área aqui. Isso não faz parte da concessão, textualmente está colocado ali pelo estado, né, nunca a concessão previu isso, e mais do que isso, né, o aeroporto sabia disso, então ele demandou através de mentiras, porque também nesse documento da Procuradoria Geral do Estado, está lá dito que o aeroporto nunca apresentou um documento dentro do contrato de concessão que provasse que eles teriam algum direito sobre aquilo que eles reclamam. Então hoje a gente considera que a parte jurídica, né, ela não foi terminada, porque não tem ainda uma decisão judicial, mas a gente considera que isso, de certa forma, está encerrado, e hoje é mais uma questão política, né? É mais um olhar do governo do estado sobre a nossa, o nosso trabalho, sobre aquilo que nós fazemos aqui, que é uma parceria, apesar de não formalizada, com o próprio estado, que nós fazemos a parte que o estado deveria fazer aí, e a gente gostaria e espera, né, que esse reconhecimento venha através da cessão dessa área para que a Mata Ciliar possa trabalhar com mais tranquilidade.
Qual o tamanho da área ocupada hoje pela Mata Ciliar, só para a gente finalizar?
Aqui são 33 hectares, né? É uma área que o Colégio Técnico, né, a ITEC Benedito Storani, lá em 95, cedeu para que a gente pudesse utilizar aqui nos trabalhos em parceria, na formação dos alunos da ITEC, e também depois, né, através do trabalho aí com a fauna silvestre.
Tá certo. Jorge, muito obrigado pelas informações, desejo que você tenha aí um ótimo dia.
A gente que agradece, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, né, estamos sempre à disposição de vocês, e também, se um dia que houver a possibilidade de vocês fazerem um ao vivo aqui na própria Mata Ciliar, a gente ficaria muito feliz.
Ah, não vai faltar oportunidade não, viu? A gente vai marcar, passa pra produção do programa aqui, pra gente tá marcando e conversando com você, quem sabe até fazendo um programa daí mesmo.
Legal, tá, seria bom? Muito bom, até pra vocês entenderem, né, a complexidade que é esse trabalho e a importância que ele tem pra toda a região.
O diretor da Rádio Cidade aqui, o Júnior Barranqueiros, disse que já começa a analisar a situação aqui, tá?
Ah, que legal.
Tá bom? Abraço.
Tá bom. Um abraço, tudo de bom, muito obrigado.
Jorge Belix de Campos, coordenador executivo do projeto De Olho nos Rios e presidente da Associação Mata Ciliar de Jundiaí, ele também é engenheiro agrônomo e ambientalista, e ele falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Abra a porta outra vez, tarde da madrugada. O silêncio no apartamento, vida abandonada. Solidão me apavora, até o mundo lá fora não tem mais lugar pra mim. Chego, quero ir embora, se vou na mesma hora, volto e fico assim. Nem com mil uísques eu consigo arrancar
esse desejo louco de te encontrar, fazer amor sem dar limite ao prazer. Não, em mil paixões, em mil boates desta madrugada, irão mudar a minha vida abandonada. Amor, se você não voltar, eu posso até morrer. Solidão me apavora, até o mundo lá fora não tem mais lugar pra mim. Chego, quero ir embora, se vou na mesma hora, volto e fico assim. Eu consigo arrancar esse desejo louco de te encontrar, fazer amor sem dar limite ao prazer. Não, em mil paixões, em mil boates desta madrugada, irão mudar a minha vida abandonada. Amor, se você não voltar, eu posso até morrer.
4:44.
Também existia uma avenida sobre o meu passado. E foram tantas tardes de sol claro, tantas e tantas nuvens de poeira, que esta avenida hoje traz meu nome, depois de ser estrada boiadeira. Rastro de infância que virou saudade, e hoje existe em cada esquina meu nome escrito para a eternidade. Foi a boiada longa do meu em silêncio andando, meu coração velho boiadeiro, sabe quem chega, mas não sabe quando. Talvez quando as paineiras têm abertas suas flores perfumadas, igual o dia a paineira velha, sua sombra serviu pra descansar boiadas. Velha avenida onde deixei rastro de infância que virou saudade, e hoje existe em cada esquina meu nome escrito para a eternidade. Thank you.
meus dentes, meu nome escrito a brilhar, porque esta homenagem recebi contente. Foram 40 anos de trabalho que felizmente estão reconhecidos. Quando os meus versos pelos céus voarem, em minha terra alguém esteja ali. Velha avenida onde deixei rastro de infância que virou meu nome escrito para a eternidade. Velha avenida onde deixei rastro de infância que virou saudade. E hoje existe em cada esquina meu nome escrito para a eternidade.
Cidade na madrugada, madrugada, madrugada.
Nessa longa estrada da vida, não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas se escureceram e o final da corrida chegou. Quero ver, esse é o exemplo da vida para quem não quer. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. E você? Chegou, mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final dessa vida chegou.
4:51.
Amedrontar, acho que a felicidade violeiro foi buscar. E até sua viola não parou mais de tocar. No peito desse caboclo, felicidade é pouco, dá pra ver no seu cantar. Apaixonou aquela flor de açucena, coração enfeitiçou. Mal sabia o violeiro da família que ela vinha, de pai rico endinheirado, 100 mil cabeças de gado, era pouco pro que tinha. O pai daquela morena tinha fama de ser duro, e disse que um violeiro na vida não tem futuro, com ela não tem namoro, foi esse o seu recado. Só Deus sabe o que sentiu, violeiro magoado. Violeiro foi embora, chegou na grande cidade, no ponteio da viola sobrou oportunidade de gravar aquela história que falava de um amor. Nas paradas de sucesso, violeiro estourou. Depois de milhões de cópias e a conta já garantida, voltou naquela fazenda da morena proibida, comprou a propriedade e disse ao fazendeiro: agora eu caso com ela, se o problema for dinheiro.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Madrugada, madrugada fria, a rua está vazia, ninguém para me ouvir. Madrugada, minha companheira, és a seresteira, sabes bem sentir. Cantando, eu esqueço a minha dor. Chorando, lembro mais aquela flor. Madrugada, vá dizer a ela que a vida é bela quando se tem amor. Madrugada, madrugada fria, a rua está vazia, ninguém para me ouvir. Madrugada, minha companheira, és a seresteira, sabes bem sentir. Cantando, eu esqueço a minha dor. Chorando, lembro mais aquela flor. Madrugada, vá dizer a ela que a vida é bela quando se tem amor.
Cacholho. Me diz como é que está em Nova York. Aqui é frente fria, talvez vá pro norte. Só amanhã, só amanhã. E hoje me deseje sorte, sorte, sorte.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Rádio Cidade Jundiaí, Hora H da Notícia.
Jornalismo com prestígio.
Comece o dia muito bem informado.
Qualidade e credibilidade.
Com as últimas informações no Hora H da Notícia. Hora H da Notícia.
Bom dia, são 5 horas em Jundiaí. Estamos iniciando a Hora H da Notícia desta segunda-feira, 20 de julho de 2026. Hoje é o Dia Internacional da Amizade. A Igreja Católica celebra Santo Aurélio. Começamos com as manchetes das principais notícias de hoje. Luta contra o racismo marca a 12ª Marcha das Mulheres Negras no Rio de Janeiro. Crédito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para Santas Casas é prorrogado. Jundiaí terá monumento em homenagem à Uva Niágara. Várzea Paulista recebe Viagem Literária 2026 com tema Mulheres na Literatura. Prefeitura de Itupeva disponibiliza consulta pública para a elaboração da LOA 2027. Nova Unidade Básica de Saúde vai ampliar atendimentos na região do Parque Centenário, em Jundiaí. Brasil não será afetado por rio atmosférico que atinge o Chile. E as informações da polícia na Hora H da Notícia, que começa agora.
Rádio Cidade, tempo e temperatura.
De acordo com o Climatempo, sol o dia todo sem nuvens, noite de tempo aberto, mínima de 9, máxima de 26 graus. Termômetros estão marcando 10 graus. Se você tiver de ir a São Paulo, lembre-se do rodízio de veículos no centro expandido da capital. Horários de 7 às 10 e 17 às 20 horas. Hoje, a proibição é para veículos com placas de finais 1 e 2, amanhã 3 e 4. E aos infratores, além da multa de R$ 130,16, serão anotados 4 pontos no prontuário. E agora, num oferecimento de Beta Bronze, vamos às três notícias de falecimentos. Sr. Kinder Leite Gonçalves, ele tinha 69 anos, era casado e morava no Jardim Bertioga, em Várzea Paulista. Seu velório ao meio-dia, sepultamento às 3 da tarde, no Parque dos Ipês. Sr. Reinaldo Segantini, tinha 95 anos, era casado e morava no centro. Seu velório ao meio-dia, no velório central, sepultamento às 3 da tarde, no Nossa Senhora do Desterro. E faleceu a senhora Carmen de Araújo. Ela tinha 82 anos, era viúva e morava na Ponte São João. Seu velório às 9 horas no centro, à 1 da tarde sai para sepultamento no cemitério municipal de Jarinu. 5 horas mais 2 minutos agora.
A Bronze, além de placas para túmulos, produtos em cobre, latão, churrasqueiras a bafo, espetos, facas para churrasco e panelas de todos os tipos e tamanhos, além de produtos esotéricos indianos, revenda autorizada e assistência técnica dos ventiladores e exaustores Vente Silva. Na Beta Bronze você sempre encontra um presente diferente. Beta Bronze, Avenida Paula Penteado, 439, Centro, Jundiaí. Telefone 4586-0808.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
O melhor benefício para seus funcionários e colaboradores, sem dúvida, é a cesta básica. Só a Joate tem cestas com a qualidade que eles merecem. Produtos de primeira com ótimos preços. Na Joate, você encontra também cestas com produtos de higiene e limpeza. Na Joate, você pode confiar. Rua Professor Joaquim Ladeira, 162, na Ponte São João, em Jundiaí. É a rua da paróquia São João Batista. Joate Cestas, telefone 3395-4000.
Você quer vender ouro ou prata com ótimos preços? Vá à Casa do Ouro, em Jundiaí. Cobre qualquer oferta na compra de anéis, correntes, pulseiras, pingentes, brincos ou aquela joia amassada ou quebrada que você tem em casa. A avaliação é de graça e o pagamento à vista. Casa do Ouro de Jundiaí, Rua Barão de Jundiaí, 616. WhatsApp 95815-4447. Casa do Ouro de Jundiaí.
Comece o dia muito bem informado com Hora H da Notícia.
Não perca a hora, acerte com a Rádio Cidade. Em Jundiaí, 5 horas mais 5 minutos. E a luta contra o racismo, pela democracia e pela reparação histórica volta a ocupar a Orla de Copacabana na 12ª Marcha das Mulheres Negras do Estado do Rio, marcada para o próximo dia 26, em concentração a partir das 10 horas no posto 2 em Copacabana, com o tema Em Defesa da Democracia contra o Racismo, pela Reparação e Bem Viver. A mobilização integra a programação do Julho das Pretas e reúne mulheres negras de diferentes municípios fluminenses num dos maiores atos políticos do movimento negro naquele estado. Embora esteja em sua 12ª edição, a história da Marcha das Mulheres Negras começou a ser construída ainda em 2011, quando organizações de mulheres negras de todo o país lançaram a proposta de realizar uma grande marcha nacional. Depois de 4 anos